Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural.
Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural.
Oi, meu amigo, oi, minha amiga. Você gosta do nosso podcast? Estamos com um projeto para ampliar o podcast para mais plataformas, como uma web rádio, por exemplo, um aplicativo próprio, para facilitar a sua audiência. Seja nosso apoiador no apoia.se/Rádio Sobrenatural. Com seu apoio, compraremos equipamentos que precisamos e, em forma de gratidão, você terá acesso ao nosso grupo secreto no WhatsApp, onde rola muita prosa boa, entre outros benefícios exclusivos. Desde já eu agradeço o seu apoio. O link está na descrição desse episódio. Muito obrigado! Então, meus amigos, hoje eu vou contar pra vocês aí um caos que aconteceu comigo ali perto de Montes Claros ali. Na verdade, aconteceu em Montes Claros, né? Mas o começo foi ali num lugarzinho chamado Marrocão, perto de Grão-Mogol, Francisco de Sá ali, aquele interior mineiro ali, pra quem vai saindo pra Bahia ali depois de Montes Claros. Esse caos aconteceu comigo faz muitos anos. Logo, quando eu peguei a carreta pra trabalhar, a primeira vez eu peguei uma carreta pra trabalhar, um caminhãozão grande. Até então eu trabalhava com um caminhão menor, né? Mas a gente que é motorista, o sonho é pegar caminhão cada vez maior pra trabalhar, né? Eu tinha pego esse caminhão do rapaz aqui de Londrina pra trabalhar. Ele é um caminhão que ele tava na oficina fazendo motor. Ele fez o motor, que ele era um caminhãozinho problemático, sabe? Ele é um caminhãozinho mais velho. E ele vivia dando problema. Mas até então o patrão fez o motor desse caminhão e tava sem motorista. Não imagino que o motorista já devia ter largado por causa de tanto encher o saco mesmo, o caminhão, pra estrada. E eu fui o da vez pra pegar esse caminhãozinho pra trabalhar. Peguei tudo animado, que era a primeira carreta que eu peguei pra trabalhar. O patrão tinha mais dois caminhão. Tinha mais dois caminhão mais potente. Tinha esse caminhãozinho. Pra quem conhece de caminhão, isso é um Scania 111, é aquele laranjadão. Até o apelido desse caminhão é jacaré mesmo, pras estradas. E eu peguei esse caminhãozinho lá na oficina pra trabalhar, arrumei, preparei, imprimi as coisas, fui pra viagem. Eu vim carregar farinha numa cidade aqui no estado de São Paulo, chamada Cândido Mota. Veio eu, veio meu pai, veio mais dois caminhões do patrão lá pra carregar essas cargas de farinha pra Salvador, na Bahia. Então, chegamos lá para carregar, os outros dois caminhões do patrão carregou, foi embora e nós ficamos outro dia. Eu e meu pai. Meu pai trabalhava com um caminhãozinho já mais velhinho também. Aí carregamos no outro dia, coisa e tal, e saímos fazer a viagem e tal. E os caminhãozinhos vem indo bem, tranquilo. E meu pai junto. E estamos indo viajar para Salvador. Quando o caminhão chegou ali perto de Montes Claros, mais ou menos ali, ele começou a querer dar problema de novo. Mas eu fui devagarzinho, de boa, sossegadinho. Até que passei em Montes Claros. Quando chegou num lugar ali, esse lugar que eu falei aí, o chamado Barrocão, esse caminhão, ele travou o motor de novo. Bem ali é uma região de serra ali, meu amigo. Para esse caminhão travar justo naquele lugar ali, naquela época não era tão fácil o telefone, não tinha celular, não tinha nada. Mas ali nessa vilinha tinha um PS, um posto telefônico, a gente chamava de PS. E eu consegui comunicar com o patrão. Falou, ó, deu problema no caminhão aqui de novo, o motor trancou, travou e não vai. E o patrão já ficou nervoso.
Eu não sei mais o que eu faço com esse caminhão aí, mas eu vou fazer o seguinte, eu tô indo pra Salvador, tem um negócio pra resolver lá, eu vou levar o mecânico que fez esse motor, eu vou levar ele. O que você acha que aconteceu
aí? Ah, eu acho que deve ter dado problema em algum pistão, em alguma camisa.
Ah, eu vou levar um kit.
O kit é um conjunto de pistão, camisa, bronzina, né?
Eu vou levar o mecânico pra ver se ele consegue solucionar esse problema aí. Ah, chegando aí, nós vemos o que faz.
E assim foi feito. Ali eu fiquei uns 2 dias ali até que esse patrão chegou, saiu aqui de Londrina para ir até lá. Nesse meio tempo, uma das carretas do patrão que já tinha saído na minha frente um dia antes, já tinha descarregado em Salvador e já vinha vindo para pegar minha carreta carregada. E eu ia ficar com a carreta vazia desse camarada que descarregou lá em Salvador. E assim foi feito. Ele veio, pegou minha carreta carregada, levou para descarregar e eu fiquei com a carreta vazia. Nesse meio tempo, o patrão chegou, junto com esse mecânico, e falou, ó, você vê o que você consegue arrumar desse caminhão aí, e você pega, volta para Montes Claros, você carrega ali e vem embora de volta para Londrina. Eu vou vender esse caminhão e eu vou trocar o motor dele de uma vez, que eu não lembro mais mexer desse motor aí. E assim foi feito. Só que o mecânico que ficou ali, eu conhecia ele, era um rapaz gente boa, só que esse rapaz, ele tinha problema com álcool, bebia muito esse rapaz. Ele era um cara que ia ter curtido, tanto beber. Era um rapaz bem problemático nessa questão de álcool aí, sabe? Mas ali comigo até então, ali, mexeu, tirou o cabeçote, troquemos um pistão que tinha travado e coitado, e fizemos o caminhão funcionar de novo, daí, isso no outro dia já, né? Ele chegou lá, era um dia tarde, quando foi no outro dia tarde, conseguimos fazer esse caminhão funcionar e tal, e falou, ah, agora vamos lá para Montes Claros, né? Arruma uma carga lá, de lá, né? Carrega e vai embora, né? Vai de volta para Londrina. E aí o patrão falou para nós, e esse mecânico tá concordando tudo, né? Falou, bora lá. Pouco ele conversava, eu um rapaz meio quietão, sabe? Gente boa, mas quietão. Rapaz, cheguei em Montes Claros, arrumei uma carga de milho ali pra Belo Horizonte. Aí de Belo Horizonte pra Londrina é mais fácil uma carga, sabe? E assim foi. Rapaz ensinou pra nós, fez um mapinha, ó, você vai carregar o milho numa fazenda assim, assim, o mapinha tá aqui, escreveu tudo certinho. Tem essa estradinha, você vai descer, daí 4 km tem a fazenda, você desce ali, você carrega, vai carregar ali. Você acabando de carregar ali amanhã, você vem, faz a documentação e tá liberado pra viajar. Mas já era tarde já. E vamos pegar essa estradinha, seguindo o mapinha que eles fez. Naquela época não existia nem GPS. Se tinha, era uma coisa que a gente nem conhecia. E fui seguindo pelo mapinha, pelo desenho que eles fez no papel, cheguei na entrada dessa fazenda. O asfalto passa no alto. Você entra pra essa fazenda, uma descida assim. E a sede dessa fazenda onde fica os cílios, balança, as coisas, é lá embaixo na sede, mais ou menos uns 4, 5 quilômetros lá embaixo lá. Cá em cima da estrada dava pra ver a sede da fazenda lá embaixo lá. Enfim, aí eu entrei ali à direita ali e tô descendo. Tô descendo do meu lado direito. Eu reparei uma casinha. No meio do nada ali, no meio dos pastos ali, sabe? Uma casinha. Mas eu vim lá, desci, ainda vi, falei, que legal, o povo aqui é humilde demais, né? Morar num lugar desse aí, né? Não tem nem energia, não tem nada, porque eu vi uma pessoa na janela, de longe, com uma vela na mão, uma lamparina. Ainda deu impressão até que acenou pra mim ainda. E cheguei lá na sede dessa fazenda, já tinha bastante caminhão lá, e lá fiquei pra carregar no outro dia. Como tinha bastante caminhão, acabei carregando de tarde, bem de tardezinha no outro dia lá. Aí acabei de carregar, pesei o caminhão na moega. Moega é onde que você faz os carregamentos embaixo do silo. Acabei de carregar, tô lavando a mão ali, perguntei pro guarda, falei, você não arruma um pouco d'água pra mim aí, gelada, pra mim pôr na garrafa? Fui, rapaz, não tem, a sede já fechou, só tô esperando você sair pra mim ir embora também. Que o guarda logo já chega aqui, e aí fecha tudo e nós vamos embora. Os caminhões já tinham tudo indo embora, só tinha ficado eu ali. Eu e o mecânico e esse rapaz carregou o caminhão, que mexia com os silos lá. Os outros funcionários da fazenda já tinham ido embora. Não era tão tarde, mas já tava noite. Aí eu falei pro rapaz, falei, não tem problema não, a hora que eu subir ali, eu peço na casinha ali, deve ter poço ali, água de poço é gostoso, né? Eu peço na casinha ali em cima ali, eu falei, mas qual é a casinha? Aquela uma da entrada ali, lá em cima, lá, falei, não, lá não mora ninguém não. Falei, mora, meu amigo, eu passei ontem, ó, que eu tava descendo da vigente lá, ué, da vigente na janela, com luz de lamparina, de lampião, de vela. Falei, não, hein? Lá não mora ninguém, faz muitos anos que ninguém nem dentro daquela casa entra. Falei, não, então ontem entrou, porque eu vi gente lá. Aí ele tá contando pra mim, falei, não, rapaz, aquela casa ali é o seguinte, o pessoal fala mesmo que vê vulto ali, vê coisa de nós que fica aqui na fazenda, vem, a gente fica até mais tarde esperando o cara que fica cuidando a noite aqui chegar. Nós escuta, você vê lá daquela casinha aqui, é longe, mas nós escuta chamar o nome da gente, que já teve guarda que abandonou o serviço aqui, foi embora de medo. Eu falei, ué, mas como isso aí? Ele, não, é porque tem umas histórias naquela casinha, umas tragédias ali que o povo conta. Eu não conheço as histórias que o povo conta ali, mas eu sei o que tem acontecido ali. O pessoal tem reportado pra gente ali. E eu falei, rapaz do céu, e agora eu já fiquei meio cabreiro, né? E agora eu vou passar de lado lá, não vou nem inventar de parar. Você acha que eu vou parar no lugar daquele lá? Rapaz, eu catei esse caminhão e vem vindo, e subindo a estradinha de cascalho, subindo, o caminhão vinha vindo e acelerando, tal. Chegando perto daquela casinha, ela assim, do lado daquela casinha, como eu desci, ela tava do meu lado direito, agora que eu tô subindo, ela tava do meu lado esquerdo, eu ia passar bem do lado dela. Tipo assim, bem do lado dela, assim, termo, né? Que ela fica tipo uns 150 metros, mais ou menos assim, longe da estradinha que eu tô subindo. E era uma subidinha, rapaz, eu tô subindo, segurando firme no volante, olhando pra casinha, subindo, olhando, quando pensa que não, de repente, chama meu nome. Lá da casinha, chama meu nome. Vai! Rapaz do céu, me deu um arrepio tão forte. Mas me deu um arrepio até agora que eu tô contando. E eu acelerando esse caminhão, e eu patinando esse caminhão, e subindo, e fechado a cara assim, olhando só pra frente. Nem eu ia pro lado da casinha, até que venci, subi no asfalto. Fui pro mecânico, falou, velho, você escutou? O mecânico falou, não escutei nada não, hein. O rapaz chamou meu nome lá da casinha, que não, o guarda tava contando pra nós. O cara nem, esse mecânico tava comigo, nem, não escutei nada não. Eu peguei e falei, rapaz do céu, por Deus do céu, que chamou meu nome ali. E eu nunca mais vou passar de volta ali, nesse lugar. Bom, eu consegui subir no assalto, fui pro posto, né, que eu ia fazer a documentação dessa carga no outro dia lá. E no outro dia eu contando pro pessoal da transportadora lá, falei, pois é, rapaz, eu fui carregar lá, tem uma casinha lá que o povo fala, que a gente passa do lado ali, que é meio cabreira ali o negócio. Aí os caras da transportadora falaram, pois é, rapaz, meio que o povo já contou pra nós ali, disse que aconteceu muita coisa naquela casinha ali, no, tragédia, essas coisas. Não foi muito bom o que aconteceu ali não, mas era, como era muita história que o povo contava, o cara não sabia dizer pra mim o que tinha acontecido mesmo, que um contava uma coisa, outro contava outra, mas alguma coisa de bom não aconteceu naquela casa, e essa casa, tanto é que ela tá ali no meio daquele lugar, o patrão, dono da fazenda, não derruba, ninguém chega perto, ninguém mora, ninguém nada, ela fica lá. É tipo uma maldição, um assombramento, sei lá, ela vai ficar lá até cair aquela casa, diz o patrão, dono da fazenda lá. Que lá ele não vai derrubar, lá ele não vai mexer, lá ninguém vai morar. Aquela casa ela vai ficar lá até ela cair por si só. Como é uma casa dessas antigas feita com tijolo maciço, demora muitos anos pra cair, né? E esse caso aconteceu comigo, rapaz. Eu podia ter não passado por isso, mas enfim, eu como não sei se sou tudo, se eu sou azarado, eu no dia fiquei bem com medo, bem impressionado, né? Hoje eu já não me impressiono mais tanto com as coisas, mas naquela época eu ficava. E você vê, as coisas acontecem com a gente não sabe nem o porquê, que nem dali eu sou, nem lendo tava sabendo, nem história tava sabendo. Mas foi um caso interessante que aconteceu comigo ali, viu?
Gostaria de divulgar sua marca, seu produto, empresa ou serviço aqui no podcast? Ou tocar nossos episódios na programação da sua rádio, alcançando um público de milhares de pessoas engajadas todos os dias? Entre em contato comigo na DM do Instagram, @radio.sobrenatural.